Estamos ao vivo aqui para mais um Papo de Quarta. Tudo beleza, galera? E hoje estamos aqui com a banda Age of Artemis. Fala, galera. Tudo beleza? Fique à vontade, se apresente aí.
Salve. Aqui eu... Peraí. Quem vai aí?
Você, ué. Vai, manda bala, Jeff.
Bom dia, Castro, guitarrista da Age of Artemis. Brunão, prazer aí estar aqui trocando essa ideia aí com você. Vamos nessa.
Pô, prazerzão, cara. Tamo junto.
E aí, galera, Ricardo Linassi, batera. Tamo junto, batendo papo aí. Falou.
Valeu.
Gabriel Soto, guitarrista. Também é um prazer estar aqui falando com você, Bruno.
Giovanni Senna.
Sensacional.
Giovanni Senna, baixista. Obrigado, Bruno, pela oportunidade.
Poxa, eu que agradeço aí a atenção de vocês. Prazerzão ter vocês aqui. E, pô, eu sempre gosto de começar o bate-papo, né? Falando um pouco aí desse período da pandemia, né? Da quarentena. É, como vocês têm se adaptado a esse período, né? O que, é que vocês têm produzindo pra galera? E a questão desses festivais online, né? Tem algumas coisas acontecendo, né? E as bandas, muitas bandas estão se adaptando, né? Então, fique à vontade, fale aí como é que vocês estão passando por esse período.
Eu acho que está sendo um período de aprendizado para todo mundo, né, cara? E especialmente para a galera das artes, né? Banda, teatro, pessoal dos backstage, todo mundo teve que se reinventar nessa pandemia e aprender coisas novas. E uma delas é, inclusive, essas lives de entrevistas que estão acontecendo, né? Que provavelmente isso não seria possível. Não que não seria possível, mas a gente nem pensaria nisso, talvez, em outra época, né? No teu caso, esperaria a banda ir para Fortaleza para a gente marcar alguma coisa, né? Nesse sentido, assim. Então, acho que nesse ponto facilitou, que a gente já fez várias lives com pessoas de lugares diferentes. Isso é bem interessante.
Sim, legal demais. É como você falou, né? A questão da adaptação, né? E esse formato, né, do bate-papo que tá acontecendo muito, ele também tá abrindo muito o leque da aproximação público-banda, né? Artista-público. Isso é muito bom, né? Isso é muito legal. E na correria, né, dos eventos, você produz uma coisa, produz outra, quando tá em evento, tá produzindo um álbum, algum outro material aí. Uhum. Acaba essa atenção, né, esse contato com o público não tão viável, né? Isso. Mas esse período deu essa margem, né? Vocês querem dar alguma consideração?
Cara, esse lance da pandemia, cara, obviamente que não é bom pra ninguém, mas pra bandas, né, fazerem show, não que as bandas, né, mas os caras, né, que trabalham traz ali, né, os técnicos e tal, mas eu acho que de alguma forma, pelo menos a grande maioria aí, pode aprender muito, né, cara, nessa pandemia aí, a lidar com essa questão do digital mesmo, né, a gente tá aprendendo mais a como trabalhar, porque meio que antes da pandemia já era muito forte, né. Então, tem se intensificado mais agora, você poder tá divulgando o seu trabalho, né? E assim, trabalhar de casa, né, cara? A gente poder fazer esquema de gravação, fazer vídeos, mexer com edição, cara, a gente teve que aprender, bicho, da marra, tudo isso aí. E assim, eu acredito, para mim, que a pandemia, cara... Não a pandemia em si, mas a condição em que eu me encontrei se me ajudou muito, me favoreceu. E assim, questão de shows é uma pena, né? Mas de aprendizado, cara, porra, foi foda. Acredito que muita gente deve ter passado por isso,
verdade,
né? De ter aprendido, né? De reinventar, né? Como o Linas falou aí, a gente teve que se reinventar e... Porque senão, cara, todo mundo se lasca, né? Se tiver parado, bicho, é o pau quebra.
É verdade, é verdade. Principalmente questão de sustento, né? A banda, ela se mantém mais, ela tem mais lucro, né? Essas coisas com shows, né? O retorno financeiro da banda, tudo é mais com shows, né? o streaming não dá tanto, um suporte muito bom, é pouco que você recebe, né? E merchan também, dá, beleza, mas o que vem mesmo é nos shows, né? Não tocar. Quanto mais locais você tocar, melhor ainda, né? Esse período foi complicado para as bandas, né?
Esse lance você precisa ser visto, né, cara? Se você falar, ah, não, vou esperar, sim, cara, e aí, quando acabar tudo, a gente volta com os shows, mas eu acho que é aquele lance, né? O Giovanni vive falando isso, quem não é visto não é lembrado, né? Então, se você quer fazer alguma coisa, cara, quer chegar a fazer shows pós-pandemia aí, você já tem que estar, tipo, a galera já tá de saco cheio, entre aspas, né? Pô, tá vendo direto, o Age tá direto aqui, ó, lançando vídeo, tá fazendo live, tá com algum conteúdo diferente, novo, como a gente tem feito, né? A gente tem lançado muita coisa nessa pandemia aí, então acho que ajudou bastante, assim, né? A gente não ficamos parados aí, né? E a gente tá... A questão de trabalho, a gente dá aula também, né? Então, provavelmente, cada um aqui dando aulas online, então... Sim. Acho que a condição, tirando esse fator do show aí, tem nos ajudado, né? A gente a crescer, né? A entender um pouco mais a como trabalhar.
Legal, legal demais. Aproveitando aí, fala um pouco do que vocês vêm trabalhando recentemente.
Isso. Então isso era um negócio que eu ia mencionar agora. Apesar da problemática sanitária, né? Problemática de saúde e tal. E a gente se compadece com todas as vítimas dessa pandemia, de qualquer forma. Mas ela também nos trouxe surpresas, né? Algumas ruins e outras boas, né? A primeira surpresa ruim foi a saída do Pedro Campos da banda, né? Então, durante a pandemia. Aí ele saiu da banda e a gente tá agora na procura de um novo vocalista pra banda. E aí é onde vem a surpresa boa. Porque por a gente estar parado, sem fazer shows, isso foi... Sim, a gente tem que ver o lado bom das coisas, né? Então, esse é o lado bom dessa nossa pausa aqui, forçada, né?
Sim. Dá pra trabalhar legal, né? Com isso, né? Dá pra,
exatamente.
Não vai ter aquele compromisso de ter, pô, ter um show marcado, a gente tem que ter alguém pra cantar ali e tal.
Isso. E essa é a surpresa boa, que a gente tá recebendo um material de uma galera... Tão legal, bicho, e você deve saber melhor que a gente que o Brasil é um celeiro, né, cara? Tem muitos talentos aí e tal. E aí a surpresa é exatamente essa, que tem tanta gente, cara, legal, e o mais legal é que tem uma galera também com interesse na banda, de fazer parte da banda, fazer parte da história e ajudar a construir uma nova história, né? E a gente tem recebido muito material de muita gente cantando pra caramba, assim, tá até complicado a gente. É claro que vai chegar um período que já tá acontecendo, na verdade, que a gente tá selecionando, né? E aí já tem bons nomes, assim, bons nomes mesmo, sérios candidatos aí a pegar essa vaga aí na banda. E aí isso é uma das coisas que fez com que a gente se programasse mais, a gente está com mais tempo, a gente também está com mais precauções de encontrar a pessoa certa, né? Porque não é fácil.
Sim.
A gente tem que conviver, então para conviver a gente precisa de uma pessoa que tenha as mesmas afinidades, né? Que a gente tenha os mesmos pensamentos e tal. E acabe se tornando um novo amigo, né? Porque, pô... Não dá para trabalhar sem ter esse mínimo de vínculo aí. Então, a gente tá com bastante paciência. E a galera que tá participando também tá com paciência, porque eles estão entendendo a questão, né? Que a gente tá querendo achar o cara certo, e para isso realmente demanda várias análises, né? Várias conversas com as pessoas e tal. E tá sendo bem legal, bicho. Tá bem, a gente tá animado aí com os nomes que estão aparecendo aí e tal. Legal.
Sensacional, sensacional. Poxa, muito massa. Realmente as coisas acontecem, né? Apesar de ruins, né? Muitas coisas acontecem no tempo certo, né? Esse período, assim, é, como você falou, né? Tá sendo bom que seja agora, por conta de vocês poderem dar atenção, fazer com calma, né? É, e a galera também poder participar com calma, né? Em casa, ali, se preparando, né? E tal. Isso é legal, cara. Isso é legal. E esse acolhimento, né? Esse interesse da galera querer estar na banda, querer participar e tal. Isso é muito bom, né? Que é o reconhecimento, né, do trabalho de vocês, né?
Isso.
A galera valorizando tudo isso. Isso é muito bom.
É uma das coisas que a gente comenta, né, cara? Porque, querendo ou não, a banda é uma banda nova. Mas, querendo ou não, a gente já fez um... Já faz parte de uma história do heavy metal brasileiro, né? A gente já tem 3 discos lançados e a gente já fez show, tudo que foi canto aí. Então a gente já deu nossa contribuição, né? Então, e isso é legal, do reconhecimento dessa galera que tá querendo fazer parte, né? Desse processo aí. Como você falou.
Pô, show de bola, show de bola. E no caso, assim, de material, o último material lançado foi...
O último material que a gente lançou foi um cover, cara, do meio inusitado, assim, na verdade. Era uma ideia que a gente tinha há muito tempo, né? A gente tinha uma ideia de gravar uma música do Guilherme Arantes.
Bem inusitado. Que massa.
É, e era em português e tal, só que a gente dá a nossa cara, né? A gente não toca a música do jeito que ela é, a gente coloca a nossa personalidade.
Sim.
E tal.
Bota aquela roupagem, né, de vocês.
É, então. E aí esse foi o último lançamento. A gente, a princípio, ia lançar com o Pedro, né? Mas aí ele saiu da banda e a gente ficou, pô, e agora? Por que a gente faz? Não, vamos lançar mesmo assim. E aí a gente teve o prazer de ter um companheiro, um amigo nosso aí, o Daniel Pinho, que é o cara do Terra Prima, né? O vocal do Terra Prima, que é lá de Recife. E aí a gente é nosso amigo já de alguns anos. A gente fez uma tour pelo Nordeste, a gente tocou... Lembra aí, Tibone?
Salvador e Recife, né?
E Fortaleza, né?
Fortaleza antes, né? Um pouco antes.
Ah, foi antes, né? É. E aí a gente acabou conhecendo o Daniel nessa época, né? E aí ficou amizade e tal. E aí quando pintou essa situação que a gente precisava gravar a música, tava... Aí, pô, Daniel, tu tá afim? E aí, pô, na hora, ele tocou na hora, assim. E ali deixou o talento dele lá.
Sensacional.
Identificado na música, né?
Pô, e aí sensacional.
Tá lá, todas as plataformas, tá todo legal. Assim, a receptividade tá muito boa, todo mundo tá curtindo. Foi uma coisa inusitada, mas mesmo assim funcionou bem, assim, com a nossa cara, sabe?
Isso, isso é gostoso, não, isso é muito bom. Você trazer ali a roupagem de vocês e tal. E mesmo nessa situação, sem o Pedro, né? Vocês tiveram a participação. E isso é sensacional. Então, deixar um trechinho aqui pra galera curtir, né? Um pouco. E você aí quiser curtir ela inteira, vou deixar só um trechinho aqui, botar um pouquinho pra você, mas você curte ela toda lá nas plataformas, né? Em todas as plataformas, tá lá Spotify, Deezer, YouTube, você procure lá e confira, né? Não deixe de conferir, então, fique aí um pouco aí com esse cover maravilhoso. Massa demais aí, galera. Vocês curtiram? Então pronto, vão lá, confiram completo lá nas páginas, nos streamings daí dos Offer Thames. E outro lance também que eu queria trazer aqui, outro ponto, sobre o último álbum lançado, né, e tal. Como é que foi a repercussão, né, galera? Olha só, coisa linda.
Fala aí, Tibas.
Falar um pouco.
Ah, eu acho que foi muito boa a receptividade, assim, do álbum. Foi um CD diferente, né? Todo CD do Artemis é bem diferente um do outro, né? Então esse teve uma cara mais pesada, teve o vocal do Pedro, teve outros ambientes sonoros, né? E o pessoal aceitou muito bem, né? Falou muito bem, a gente teve várias críticas boas, né, do CD, notas boas também em algumas revistas. Então, assim, foi o primeiro CD também do Jeff, né, com a gente. Então, também trouxe características dele para a banda. O Linas também, né, características dele para a banda. Isso agregou o Age of Art e deu um belo CD.
Sensacional. Sensacional. Mas, no caso, assim, vocês estão pensando em lançar algo... Já estão produzindo alguma coisa nova, assim, para o futuro? Como é que está sendo? Aproveitando esse momento para dar só uma relaxada mesmo.
Olha, por enquanto a gente... por enquanto a gente tem trabalhado no Monomyth, né? Como a gente não fez nenhum show ainda dele. Fizemos, aliás, um show com o Pedro, né, Giovanni? Um só. Aliás, a gente fez um, mas não fizemos nenhum do Monomyth. Então, a gente tem algumas ideias já, né? Compomos algumas coisas, o Giovanni tem aí, eu tenho aqui o Tibone, o Linares, a gente tem ideias. Mas a gente quer fazer uma turnê, fazer alguns shows ainda, né, de divulgação do Monomyth, ainda mais com o novo vocalista, né? E com a entrada de um vocalista novo, a gente tem plano, sim, né, de pelo menos fazer um single aí para poder mostrar um novo trabalho, né, com um novo vocalista. Mas a gente tem pretensões aí de talvez a gente possa estar, sei lá, final do ano que vem, início de 2022, talvez tá começando aí o novo álbum. Por enquanto, eu acho que a gente está focado em trabalhar no Monomyth, né? Que ainda merece essa atenção aí.
Com certeza, com certeza. Pô, realmente, né? Esse ano seria o ano de vocês estarem fazendo isso, né? E infelizmente não rolou. Mas vai rolar. Vai rolar e, pô, tá sensacional. E vai ter aquele chama também legal, né? Pra galera ver o novo vocalista, né? Interpretando essas músicas e tal. Dá aquela cara nova. Você, quando muda, né, o vocalista, pô, dá uma cara nova na banda, né? Isso é legal.
Então,
seja ele similar, uma linha similar ao outro ou não, né? Sempre dá uma cara nova, né? Chama a atenção. A galera, com certeza, tudo morrendo de saudade de ver vocês, né, ver a galera tocando, então vai chegar junto aí, e pô, esse álbum precisa dessa atenção, realmente. Outro ponto também que eu queria trazer aqui é fazer uma indicação aí de alguma música pra galera curtir aí, botar aí pra galera curtir, vocês indicam.
Cara, eu vou indicar a minha favorita do CD, do Monomyth. É a música Lightning Strikes, né?
Oh, yeah.
Você pode conferir, a gente tem o playthrough dela também, né? No canal do Artemis no YouTube. E é a minha favorita do CD. Recomendo aí.
Ah, show de bola, show de bola. Então fique com
Lightning Strikes. Something must be settled, coming from the inside. A choice has been made by someone strange, from another world, a powerful change. What I've done to come so far.
Demais, galera, aí, curtiram? Massa, então confiram lá no nas plataformas, né, o álbum Monomyth, Lightning Strikes, essa música que vocês ouviram, e vamos seguir aqui nosso bate-papo, né. O próximo ponto que eu queria trazer era por que Age of Artemis, e fala um pouco aí de como começou tudo.
Ah, é tanta história, né, bicho? Tanta história que eu até me perco na cronologia da história aí. Mas começamos... A banda... Eram três pessoas inicialmente, né? Eu, o Nathan Grego, o outro guitarrista, e o Pedro Senna, o baterista. E a gente tinha essa ideia, né, de fazer uma banda de metal, se todo mundo curtia Symphony X, Stratovarius, Angra, né, esse tipo de som... E, pô, vamos fazer algo assim, né, power metal. E aí a gente começou a procurar outras pessoas, a gente acabou não achando naquele momento, até que a gente teve uma ideia de, ah, cara, vamos fazer um CD, vamos produzir alguma coisa. E a gente entrou em contato com o Edu Falaschi, que foi o produtor do primeiro CD, do Artemis. E nessa de produtor a gente... o Giovanni entrou na banda, né? O Giovanni entrou na banda assim, o Alírio Neto também. E aí, digamos que no final assim, a gente tinha uma banda pronta, né? A gente começou então, nós fizemos as músicas, eu, o Nathan e o Pedro. Aí depois o pessoal foi entrando. E foi mais ou menos assim que começou o Artemis.
É? E antes era, falando do nome, era antes era. O nome da banda era só Artemis, né? E aí a gente recebeu uma notificação de um grupo lá Na verdade, não era um grupo, era uma artista, uma cantora, que usava o nome artístico dela, era a Thames.
Era uma cantora da artista, né?
Nossa.
E era. E aí, com isso, a gente teve que acrescentar o Age of, porque era só a Thames, né?
A ideia do Artemis mesmo é porque é uma deusa da caça, né? E a gente tava...
Sim.
Como a deusa da caça, ela tem os objetivos de caçar, de acertar o alvo, né? Então a gente tinha esse pensamento, assim, em relação a deuses gregos e tal, a gente já tinha outras referências. E aí a gente pensou, cara, Zeus teve a sua era, Hades teve sua era, né? E por que não agora é a vez de Artemis? Então, vamos lá, Age of Artemis.
Pô, que massa, sensacional.
Desse primeiro trabalho, o dito oficial, né? Saiu esse disco aqui. Aqui. Que é o Overcoming Limits.
Olha.
E esse.
Tá grandão esse... aqui.
Opa, aê. Legal.
Aê.
E esse título, ele tem a ver com as dificuldades que a gente teve na época. Não, quer dizer. Na época, eu e a Lira nem tanto, mas a dificuldade que os meninos tiveram nessa época de encontrar integrantes para poder gravar esse disco aqui, né?
Primeira gravação, eu tinha 17, 18 anos, eu nunca tinha gravado num estúdio profissional, a nível profissional, um negócio assim, né, legal. E foi a primeira vez, né, para mim, pro Pedro, pro Natan. Então, em relação ao título do CD, Overcoming Limits, né, a gente passou muita dificuldade, né, no início com vocalistas, né, porque passaram três vocalistas diferentes na pré-produção do CD, até chegar no Neto. Né. Foi a primeira vez de gravar num estúdio assim, em São Paulo, né, a gente não tinha experiência com o estúdio, cada um tinha 17, 18 anos por ali, o Pedro tinha até menos, na verdade. E foi isso, foi uma superação. Daí o nome do título do CD, né?
Poxa, massa. Não, e é lindo, né? E no caso, o CD seguinte, né? Foi 2 anos depois, né?
É esse aqui, ó.
O Walking Horror.
É Waking Power.
Eu sou horrível com a luz da câmera aqui, cara.
Vamos lá, peraí. Aí. Walking Hard.
É The Waking Hour, né?
The Waking Hour.
É a hora do despertar, né? A hora que a gente que caiu a ficha. Mas o legal desse disco aqui, uma das coisas bacanas que eu tenho pra falar desse disco é a capa, cara. Essa capa aqui.
Vou botar grandão de novo.
Oi?
Tá grandão, pronto.
É, vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Dá pra ver daí? Tá legal?
Dá sim.
Ah, bacana.
Sobe mais, tá cortado, sobe.
Sobe só um pouquinho.
Peraí.
Aí. Aí.
Tem que afastar um pouquinho.
Aí, pronto.
Oi?
Show de bola.
Essa capa aqui foi feita por um cara do Chile, chamado Felipe Machado, é isso? É. Esse cara é um cara que faz todas as capas do Blind Guardian atualmente.
Poxa,
cara. E se você perceber que essa capa, cara, muda, ela é cheia de detalhes, sabe? É muito bem trabalhada, cara. Então, toda a arte do encarte... Cada música tem uma arte diferente e tal. Eu acho essa capa maravilhosa. Ela é escura também, né? Meio fechadona, assim. Que eu acho.
Sim. É lindo, né? Ela dá aquele charme, né?
É. E ela tem. Ela meio que reflete a ideia do disco, né? É um disco diferentão, assim. É um disco mais pesado também. As letras são as letras mais. Politizadas, vamos dizer assim, né?
Sociopolítica.
É, e E a gente tava num período a gente tava meio, sei lá, sem saber o que ia acontecer naquelas manifestações de 2013, né? Então,
foi aquilo... justamente, bem naquela época, né?
Foi. Nos inspirou bastante em escrever as músicas, escrever as letras. A gente tava meio puto, aí as músicas saíram mais, sabe? Com mais punch, menos velocidade, com mais pegadas. Os caras querem, não, tem que ter muita guitarra esse disco. Eu acho que até exageraram, mas... mas é um disco assim, eu curto pra caramba, é um disco diferente do primeiro, né? Mas já tem muitos elementos ali,
sim.
E tal, mostra mais quem é a gente, entendeu? O outro, ele é meio heavy metal europeu, né? Então, tipo assim...
Ah, sim.
Passar por qualquer banda, assim, mostrava quem a gente era. E aí a parte.
É aquela questão do amadurecimento, né, Giovanni?
Acredito que sim, isso. E a partir desse disco, cara, foi um momento que a gente queria mais, pô, mostrar quem a gente era, realmente, de onde a gente vinha e encontrar um som próprio, né? A gente não queria mais
legal.
Soar como ninguém, a gente queria soar como a gente, né? Mas isso eu acho que ainda foi um processo.
Legal. Sim, com certeza.
Eu no processo, assim, até chegar o outro, foi que deu uma cara mais assim.
É, e justamente até porque esse foi o último com o Ali, né?
Esse foi o... É, exatamente. Eu acho que depois desse disco, a única coisa que a gente gravou com a Lyria foi um cover também. A gente gravou a música Power, do Halloween. E também, mais uma vez, a gente colocou a nossa cara, a música não tá igual à gravação, a gente, né, deu nosso chance. E acho que depois disso, só foi a única coisa que a gente gravou com a Lyria, foi o cover, né? Depois desse disco.
Deixa eu mostrar. Pronto, põe a chegada do Pedro, né? A saída do Ali e tal. É, vocês vieram já com o terceiro trabalho, Monomito. E como é que vocês sentiram a diferença, né? Vocês aí que já vinham com essa transição da característica nova, né? Tudo. E essa diferença, né? Essa transformação, essa cara nova do Pedro. Como é que foi aí pra vocês?
Cara, pra mim foi bem natural, até eu tinha só tocado ao vivo com o Alírio, eu não cheguei a gravar, né? Quando eu entrei na banda, os dois discos já tinham sido gravados, eu entrei, já estava pronto e tal, então eu não participei do processo inicial desses dois discos. Então, não... assim, pra mim foi muito natural, porque o Pedro entrou e aí a gente foi fazer as músicas novas e gravamos e tal, e fluiu, funcionou bem e tudo. Então, para mim foi tudo certo. E a questão de características de um vocalista, de outro vocalista, isso é natural também, assim, porque um tem um estilo, outro tem outro, e no fim os dois dão certo na banda. E agora acredito que o próximo também vá dar certo no mesmo sentido, assim, porque esse estilo de vocal, né, de power, que o cara tem que cantar lá nas alturas e tudo, tem que ter uma extensão muito grande, a gente acaba achando vocalistas bons em toda a esfera, né? Um vai ter um pouco mais de extensão que o outro vai ter um pouco mais de drive, outro menos e coisa e tal, mas no fim acaba casando com o som da banda, porque é o estilo da banda, é esse. Então, no fim, funciona da mesma forma.
Com certeza. Sensacional. Aí, no caso agora, né, vocês vão começar a turnê com um novo vocalista, né?
Sim.
Quando retornar às atividades. E, poxa, já vai ser legal, porque vai dar aquela coisa diferente, né? A galera vai estar ansiosa, né, pra ver o novo vocalista, as músicas novas, né, ao vivo. Isso é sensacional.
E o cara que entra, ele vem com. Ele vem com aquela força de ser o cara novo, né? Então ele vem com a empolgação, de querer mostrar, sentir e tal. Isso é muito legal, porque isso realmente isso acaba contagiando todo mundo, né?
No grupo é todo mundo. Sim, com certeza.
Vamos nessa e tal. Isso é bem legal. A gente vira menino de novo, né?
Ah, com certeza. Com certeza.
Não, um dia
pra dá aquela renovação, né?
Vamos nessa, não tô nem aí, bicho. Vamos nessa, vamos tocar em skin. E é isso.
É legal demais tudo isso, né? É. E galera, assim, outro ponto que eu queria trazer é como vocês enxergam a cena, né? A cena do Metal Nacional. É, vocês aí lançaram esse CD recentemente, né? E questão do como é que tá sendo a movimentação, né? Assim, é, principalmente nesse período, né? Tudo digital, que não tá tendo show, né? Como vocês estão vendo aí que a galera tá acompanhando, como é que a galera tá consumindo, feedback, né? É, como é que tá sendo tudo isso pra vocês? Porque diferente dos outros álbuns, vocês tiveram a turnê, né? Então, o lançamento foi ali, junto com a galera, né? Tal. E dessa vez tiveram que fazer mais digital, né?
Esse lance da cena é tabu, né, cara? Todo mundo fala da cena, do metal. É, cara, a cena, pelo menos agora, como eu falei, a gente tem postado muitas coisas e a galera tem consumido, eu acho que mais do que antes, né? Talvez por a gente estar trabalhando mais agora, né? Nessa questão do digital, online, a gente está lançando, acabou de lançar música, então a gente está aparecendo mais. Agora com essa questão da cena, a gente vai ser uma experiência nova até com esse novo vocalista. A gente vai estar preparado para novas escolhas, né? Coisas. A Artemis, ela sempre foi uma banda que, desde que eu entrei, cara, sempre tocou em lugares mais, vamos dizer assim, requintados, né? Então, a Artemis teve poucos shows, né? Tocou no Rock in Rio, né? Aí toca no Manifesto, né? Que é uma grande casa de rock lá de São Paulo. Aí, eu não sei os outros shows, né, antes de mim, mas sempre foram shows maiores. Os shows que eu toquei com a Tênis sempre foram shows legais, assim, cheios de gente e tal. Mas a gente quer mudar um pouco isso aí para poder se inserir mais nesse esquema da cena e para poder fazer acontecer. Esse lance da... Não sei se foi exatamente essa pergunta, né, mas esse lance da cena do... Metal tá morrendo, rock tá morrendo, acho que isso é, cara, isso é mentira. Nunca foi forte, né, pra falar a verdade. Sempre é lugar certo, hora certa e dinheiro no bolso, né? Eu acho que se você tiver dinheiro no bolso, você toca e faz o que você quiser. Então a gente precisa... A gente e muitas outras bandas, né, se programam muito para poder estar tá aparecendo mais, estar tá tocando mais e assim estar tá mais inserido na cena, né? Tem muita gente que fala que o metal tá morrendo, o rock tá morrendo, mas assim, o cara tá fazendo o quê? Tá fazendo por onde? Está investindo, né? Tá dispondo de grana e tal. Então a gente passa dificuldade, com questão da banda, né? De poder, tipo, cara, aparecer mais, tá no mainstream ou no iniciozinho ali e tal. Mas eu acho que a Artemis, por ter uma banda nova, cara, tem 9, 10 anos de banda, tem banda, cara, que foi estourar com mais de 20, né? Então, acredito eu que a gente tá tomando os passos certos aí e que daqui a 10 anos, cara, se Deus quiser, a gente vai estar sim disputando, não disputando em si, né? Não que a música seja uma disputa, mas ali no mainstream, cara, a gente com certeza vai estar daqui a 10 anos ali no alto ali, compartilhando, né? Não disputando, compartilhando aí com os grandes do metal. Então tudo é uma questão de ponto de vista, né? Então fica aí meu ponto de vista.
Não, então, eu ia acrescentar o seguinte, que eu acho que a cena existe e a cena é riquíssima. A prova é tanto que tem, sei lá, centenas e centenas de bandas boas produzindo, gravando, fazendo, né, coisas e tal, fazendo seja lá o que for, seja de live a, sei lá, gravação de discos, né? Principalmente nesse período, então... o lance do underground, não é, é como você falou mesmo, ele tem um, ele existe, né? O que eu acho é que a gente tem que trabalhar para fazer com que esse underground ele se profissionalize cada vez mais. Eu vejo muitas pessoas já fazendo esse trabalho com essa nessa direção, de fazer com que se assumem underground, como a gente é, uma banda underground, né? Mas isso não quer dizer que a coisa seja feita de qualquer forma, né? Seja feito, sei lá, porque isso até espanta o público também, porque quando o público quer ir para um show de heavy metal, ou seja, ele quer ver um bom show, né? Uma boa produção, um lugar legal, um lugar limpo, um lugar, saca o que eu tô falando? Um lugar que tem um mínimo de conforto, né, para você chegar lá e curtir o show da banda, né? Então eu vejo.
Fora a estrutura, né? Que a banda precisa, né?
É, exatamente.
São bandas que nem vocês, precisa de um som bom, né? Pra poder ter a nitidez, né? Porque, porra, é um som pesado, né? Bem trabalhado. Precisa ter um som bom. Tem que ter uma estrutura boa de palco, né? Uma casa de show tem que ser um ambiente agradável pro público, né?
Tudo isso... Não tô falando de coisas grandes, né? E esse som bom, estrutura... Né? Bicho, não, vou ser sincero pra você, é mais por conta do público do que a própria banda, entendeu? Porque o público merece, cara. Chegar lá, pagar o ingresso, ele quer ver pelo menos um som decente, né? Eu tô vendo que o caminho tá sendo esse. Tem muitas bandas já fazendo nessa direção, muitos produtores nessa direção também. Eu levo em consideração, por exemplo, eu tenho como referência até o pessoal de Fortaleza mesmo, né? O Amalson, por exemplo, que é um cara que já tem anos na estrada de fazer shows. Então ele produz Four Cows. E Four Cows é sempre legal, cara. Sempre bacana, sempre tem muito público. E só tem banda underground, cara. Sacou? Banda que de repente...
Sim.
Ontem eu não conhecia e eu passo a conhecer... Lá no show e tal. Então, pô, eu acho que é isso aí que a gente tem que batalhar, sacou? E tentar fazer o nosso som chegar o mais longe possível, tal. Chegar nos cantos, tocar. Mesmo que seja, tipo, um público pequeno, mas que tenha uma condição legal para você mostrar teu trabalho, né, cara? E aí isso se reverte em mais shows... Não só para a banda, mas mais shows para casa, mais shows para os produtores, mais shows para o público e etc. E assim vai. Né? Uma coisa legal que às vezes as pessoas ficam preocupadas com o número de. Pô, mas tem muita banda, não sei o quê. Não, bicho. Quanto mais banda, melhor, na real. É o contrário. A gente tem que ter muita banda fazendo o que a gente está fazendo atualmente. Né? Produzindo som, fazendo música, lançando, etc. Tem quanto mais banda, melhor pro ecossistema, né? Porque eu acho, cara, que ninguém
roube
espaço de ninguém, né, cara? Cada um é um indivíduo, cada um é um ser que ocupa um espaço naquele, né? Não dá pra...
Claro.
Só porque outra banda existe, aí vai, pô, cobriu, sacou? Não, eu acho que a gente tem que tirar essa banda da cabeça.
Com certeza. Tem espaço pra todo mundo, né?
Mais macro, é.
Legal demais. Galera, agora se encaminhando aqui finalmente, eu quero agradecer aqui a presença mais uma vez de vocês, a atenção. Giovanni aí, que trocou umas ideias, né, pra poder marcar aqui. E, pô, sensacional esse bate-papo. Espero que vocês tenham curtido bem aí. Esse bate-papo que eu sempre trago aqui. Pra quem não conhece, o Doc Show TV, toda quarta-feira tem aqui um bate-papo com uma banda nova do Metal Nacional, né? Então, vejam aí as demais bandas. Beijo. A próxima semana vai ter mais bandas também. Então, fiquem ligados aí. E eu deixo esse espaço aberto aqui para vocês falar um pouco aí de como adquirir o álbum de vocês, como encontrar as redes sociais, né? Demais mechãs que vocês têm. Pô, vocês dão aula também, então fiquem à vontade aí para falar, fazer mechã aí das aulas de vocês.
Bela Lins, começa com você aí.
Tá perdido nas mãos aí, Giovanni. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo espaço. E vou repetir o que a gente sempre fala nas outras lives: é muito importante isso que você está fazendo e que outras pessoas também estão fazendo. Está dando chance, está dando visibilidade para bandas pequenas, para bandas pouco conhecidas da galera, para chegar num público maior. É isso aí que a gente precisa. E de redes sociais, Age of Artemis, você acha tudo. Só jogar no Google Age of Artemis que você acha tanto o site oficial quanto as redes sociais. Dentro do site oficial tem um link da loja lá, você pode adquirir o Monolith, tanto o disco quanto camisa. Eu não vou saber ao certo agora os tamanhos que ainda tem disponível, mas tem vários tamanhos disponíveis. O que mais temos, Giovanni?
O CD, então, e pra galera aqui, pô, não, mas eu não tenho mais toca disco, né? Não toca, toca CD, não tenho mais. Então vai lá para as nossas plataformas, né? Ouve lá o Spotify, no nosso perfil lá, ouve música lá, porque de certa forma já nos ajuda de alguma forma, né? Então a gente tem um perfil lá que tem o Monomyth e tem o disco e tem o single Planeta Água do Guilherme Arantes, e futuramente a gente vai colocar no nosso perfil os dois discos, os dois primeiros discos, né? O Overcoming
Lakes.
E falando
lá no perfil do Artemis, tem muita gente que hoje o Instagram é bombado, né? A galera usa mais o Instagram. Pra galera do Instagram, só colocar aí de Artemis oficial. Lá no link tem tudo, cara. Leva você direto pro Spotify, pro Deezer, pra Apple Music, o que tiver lá. O canal do YouTube leva você também. A gente tá sempre alimentando ali com alguma coisinha pra galera já ficar de olho. Então, já temos oficial.
E falando do...
Sensacional.
Do próprio Merchan, quem quiser aula de bateria, me encontra aí nas redes sociais também, Ricardo Linassi. Ricardo com dois C's, Linassi, como tá escrito aí, com dois S's e facinho de me encontrar também, a gente troca uma ideia aí. Eu tô para lançar meu curso online também, então quem não quiser fazer aula vivo, vai ter o curso online sendo vendido daqui a pouco.
Ah, perfeito, massa demais. Pô, sensacional, valeu, galera.
Obrigado.
Sensacional, agradecer aqui, sigam aí Jota Temes. Vejam lá, se inscrevam no canal do YouTube, curtam o som lá no Spotify, dizem que vocês estão dando essa força aí pra banda. E, pô, inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse bate-papo aqui pra mais pessoas poderem conhecer, se já conhecem, verem como é que a galera tá, né? Que a galera tá fazendo, o que a galera tá produzindo, beleza? Então, vamos encerrar com uma musiquinha. Indiquem aí mais alguma musiquinha pra galera curtir.
Jeff, indica agora aí.
Cara, escuta Helping Hand. Helping Hand é uma das minhas favoritas. Isso aí pode botar Helping Hand.
Muito boa.
Massa demais. Então pronto, Helping Hands. Fique aí, galera, com Helping Hands. Valeu.
Valeu.
Falou.